Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ouvi Dizer Que. Hoje temos dois convidados especiais que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, o Cláudio e o Pedro. São ambos contabilistas da FinPartner. Se é um freelancer, um consultor, um empreendedor ou qualquer outro tipo de profissional independente, este podcast foi feito especialmente a pensar em si. Ao longo dos próximos minutos, vamos explorar uma variedade de tópicos essenciais a este regime, desde o controle de despesas, a entrega de declarações fiscais, entre outros temas importantes. Uma vez que compreender as obrigações fiscais, os benefícios e os próprios desafios de ser um trabalhador independente, estamos aqui para o ajudar a simplificar. Fique desse lado e vamos começar. Olá, Cláudio. Olá, Pedro. Sejam bem-vindos.
Olá, bom dia.
Então, vamos começar pela pergunta, se calhar, mais importante de tudo, que é ser um trabalhador independente.
Trabalhador independente, eu posso começar, Pedro, se me permites, só dar aqui uma pequena introdução. Um trabalhador independente nada mais é, como eu costumo dizer em inglês, é um freelancer. É uma pessoa, um indivíduo que decide a trabalhar por conta própria, que decide abrir a sua atividade nas finanças e começar o seu negócio e trabalhar para si. Okay? Temos vários exemplos de trabalhadores independentes, como os advogados, por exemplo, são trabalhadores independentes e que passam recibos verdes às entidades que o empregam, aos seus clientes, normalmente. Portanto, é uma pessoa que organiza o seu próprio trabalho, que tem os seus próprios clientes, faz o seu estudo de mercado. Portanto, é uma pessoa mais individual, por assim dizer.
Sim, essencialmente é uma pessoa que os seus próprios serviços, os próprios produtos que vende, dependendo da sua atividade, e que necessita de abrir atividade nas finanças para poder começar a exercer essa profissão. E basicamente é isso. Um trabalhador independente, como ele disse, é um freelancer. É uma pessoa que trabalha por sua conta e corre os seus riscos, claro, de poder ou não conseguir vender os seus produtos ou serviços, mas também ter os seus benefícios, se caso corra bem, claro, é maioritariamente para ele.
Uma questão a título pessoal. Agora está na moda toda a gente ser um trabalhador independente? Ou já é de algum tempo e não é só de agora? Ou agora é que temos mais essa percepção através também das redes sociais que toda a gente do nada é um trabalhador independente?
Acho que as redes sociais ajudaram um bocadinho porque ajuda as pessoas a desenvolverem o seu trabalho e a mostrarem o seu trabalho a mais gente. E acho que isso ajudou um bocadinho a trazer mais trabalhadores independentes porque assim conseguem chegar a mais gente e conseguem, se calhar, mostrar o seu produto e assim não depender tanto de uma empresa ou ficar agarrados àquele salário base que ganham todos os meses e tentar algo mais pronto, durante o mês.
Em nome individual.
Exatamente.
Exatamente. Mas sim, concordo contigo, Pedro. E de facto também isso é uma decisão que cabe a cada um. E se uma pessoa que se licenciou quer trabalhar por conta própria, pode trabalhar por conta própria e abrir a sua atividade nas finanças. No entanto, também existem outras oportunidades e outras opções, não necessariamente como trabalhador independente. Pode decidir abrir uma empresa, enfim, depende. Isso depois depende também, e também é importante informar-se, claro, sobre obrigações fiscais, os prazos, se é mais benéfico ter empresa e ser tributado em IRC do que em IRS. Há aqui várias vertentes, por assim dizer, para analisar antes de tomar uma decisão dessas.
Como é que funciona este regime de trabalhador independente nos primeiros anos? Não sei quem é que quer chegar-se à frente e começar.
Posso começar eu? Dentro do trabalhador independente existem dois regimes. Existe o regime simplificado e o regime de contabilidade organizada. Dentro do regime de contabilidade organizada, é sempre necessário um contabilista, é sempre necessário ter todas as despesas e todas as faturas que emite contabilizadas num programa de faturação. Pode deduzir todas as despesas que teve ao longo do mês ou do ano. Pelo contrário, num regime simplificado, a base de tributação é diferente. Eles são tributados ambos em IRS, mas no regime simplificado a base de tributação é 75%, ou seja, de todo o rendimento que eles tiveram no ano, apenas 75% é considerado rendimento tributável. Os outros 25% é considerado rendimento isento, porque a AT assume que esses 25% são para despesa, para as suas despesas inerentes à atividade. E, portanto, dentro destes dois regimes, isto não é bem nos primeiros anos, é sempre, mas talvez nos primeiros anos seja benéfico este regime simplificado, na maioria dos casos, para perceber se também é viável ou não a sua atividade.
Pronto, e aqui agora também posso complementar algumas questões aqui do Pedro. Portanto, sim, falou-se aqui da divisão do tipo de estrutura que se pode ter, que é o regime simplificado e a contabilidade organizada. O indivíduo pode escolher efetivamente entre estes dois regimes, tem essa opção. No entanto, se ele souber que irá faturar mais de 200 mil euros por ano, é obrigatório por lei ter contabilidade organizada. Okay. O regime simplificado nos primeiros anos pode ter algumas nuances, nomeadamente no primeiro ano poderá existir uma redução de 50% dos seus rendimentos obtidos, isto é, fazer vezes 75%, que dá uma taxa de 37,5%, okay? Sobre o total dos rendimentos obtidos, sobre os 100%. No segundo ano pode haver uma redução de 25%, okay? Em vez de 50%. No entanto, para que essas reduções se apliquem, o indivíduo não pode ter outro tipo de rendimentos, tem que ser rendimentos decorrentes dessa atividade, ok? E também, de salientar aqui uma questão no regime simplificado, que é, tem que se comprovar 15% dos 25% dos rendimentos das despesas, ok? Portanto, tem que se comprovar 15% dos 25% que é despesa, 15% foram despesas, efetivamente, e provar essas despesas com documentos, ok? Para que esse estatuto, essa divisão entre 75% e 25% seja aplicável. Caso não se prove, sobe 10%, em vez de ser 75% e 85% dos rendimentos totais. Portanto, é como se fosse uma divisão dos rendimentos totais obtidos. Dos 100%, 75% rendimento, 25% despesa. Ok? É assim que se faz. Não é como a contabilidade organizada que é mais certa. Dos 100% dos rendimentos, portanto, também teve despesas e depois em rendimentos menos despesas dá o profit ou então se não tiver profit tem prejuízo. É mais apurado, por assim dizer.
Basicamente, a parte do trabalhador, a parte do regime de contabilidade organizada, funciona quase como uma empresa. Tu podes ter todos os rendimentos e deduzir todas as despesas, e ao final do ano aí vais encontrar o lucro ou prejuízo, como o Cláudio disse. Funciona mesmo quase como uma empresa. Apesar de depois de serem tributados em IRS e não em IRC.
Exatamente.
Ou seja, apesar de uma pessoa escolher um regime de trabalhador, ser trabalhador independente, tem de ter sempre a contabilidade em dia. E tem de cumprir sempre com os prazos e tem de estar ciente e tem de saber a lei para saber o que é que tem de pagar, o que é que não tem e quando.
Claro.
Sim,
No
acho que sim.
entanto, por exemplo, o regime de simplificado não é obrigatório, por exemplo, teres um contabilista certificado que consegues organizar o teu negócio sozinho, se souberes preencher as declarações, não precisas de um contabilista certificado. Isso, e claro, se souberes os prazos. Já o contabilista organizado é necessário um contabilista certificado.
Isso realmente é uma questão bastante pertinente e importante. E, na vossa opinião, quais é que são os principais desafios que estes trabalhadores independentes enfrentam em relação a esta parte financeira?
Eu acho que um dos principais desafios é precisamente o que estávamos a falar ainda agora, é saber preencher as obrigações fiscais que existem, saber quais são os prazos, e controlar toda essa burocracia fiscal que existe no nosso país. Acho que isso é um dos principais desafios enfrentados pelos trabalhadores, porque claramente que muitos deles não são formados nem têm conhecimentos suficientes nesta área para o fazer. E por vezes torna-se muito difícil conseguir preencher declarações de IVA, declarações de IRS e entre outras declarações que existem que são obrigatórias para eles.
Sim, e para além dessas burocracias fiscais, como o Pedro aqui disse, cada negócio tem o seu risco. Portanto, temos sempre os fatores macroeconómicos existentes. Portanto, como dependendo do negócio que está inserido, a economia vai influenciar, a política vai influenciar, vão existir ameaças ao negócio, vão existir oportunidades para o negócio. Portanto, isso tudo é um estudo que cada trabalhador pode fazer para si mesmo. Okay? É mais também por aqui, em termos macro. E em termos do país em que estamos inseridos. Com certeza.
Claro, claro que sim. E quais é que são as principais obrigações fiscais de um trabalhador independente? Vocês, de certa forma, já provavelmente já tocaram nas mais importantes, mas assim de uma forma resumida, como é que as podem enumerar, digamos assim?
Portanto, eu digo uma, tu dizes outra.
Ok, pode ser.
Portanto, a declaração periódica de IVA, ok, pode ser trimestral ou mensal, depende. Okay. Sendo que são sempre entregues até ao dia 20 do segundo mês do fim ou do trimestre ou do mês, ok? E depois mais 5 dias, caso exista pagamentos a efetuar de IVA ao Estado. Juntamente com a declaração trimestral também temos a recapitulativa. A recapitulativa basicamente preenche, mas também nas finanças, onde se declara os rendimentos que o trabalhador obteve no mercado intracomunitário, ou seja, dentro da União Europeia.
Exato. Depois temos também o SOFT, que pode ou não ser aplicável, dependendo de se têm um programa de faturação ou não. Se emitirem recibos verdes, as finanças têm logo acesso ao resumo de vendas mensal, porque o SOFT é um resumo de vendas mensal de cada trabalhador. Se emitirem recibos verdes, como estava a dizer, as finanças têm logo acesso e não é necessário entregar nenhum fiché. Se tiverem um programa próprio de faturação, terão de entregar esse fiché SAFT até ao dia 5 do mês seguinte.
Exatamente. Também temos a declaração de IRS, não é? Portanto, isso a gente é obrigado a entregar, não são os trabalhadores independentes, e a declaração de IRS entregue entre abril e junho de cada ano, relativa, que corresponde aos rendimentos obtidos no ano anterior.
Exatamente. Temos também a declaração trimestral da Segurança Social. É uma declaração trimestral onde preenchemos também os rendimentos que tivemos no trimestre anterior. E calcula a contribuição que vamos ter de efetuar nos próximos 3 meses para a Segurança Social. Esta declaração é entregue até ao final do mês seguinte, ou seja, se o trimestre acaba em março e temos que entregar até ao final de abril.
Exatamente. E para além disso, um ponto aqui importante a salientar é que os trabalhadores independentes, no seu primeiro ano de atividade, são isentos de contribuições para a Segurança Social. Ou seja, apenas começam a fazer contribuições a partir do segundo ano da atividade. Okay. Depois também temos, por exemplo, o modelo 30, que são pagamentos efetuados a não residentes. Ok? São pagamentos a fornecedores que não são residentes, por exemplo, fora de Portugal. Portanto, esta declaração tem que ser entregue até ao fim do segundo mês seguinte àquele em que foi efetuado o pagamento. Ok?
E por fim, acho que já não temos mais nenhuma para além desta, acho que é a IES, mas que esta apenas se aplica ao regime de contabilidade organizada e tem de ser entregue até ao dia 15 de julho do ano seguinte. Ou seja, o ano de 2023 acaba e temos até 15 de julho de 2024 para entregar esta IES.
Ok.
E sim, é maioritariamente isso. Acho que dissemos maioritariamente todas as declarações e obrigações fiscais.
Pode ter falhado algumas.
Pode ser. Eventualmente, mas as principais.
Ok. E uma questão bastante pertinente, que é, caso um trabalhador independente não cumpra com essas obrigações fiscais, quais é que são as consequências, para além de multas, coimas? O que é que nós, como trabalhadores independentes, temos de ter medo e esperar?
É o que acabaste de dizer, são normalmente são quando se falha com os prazos ou quando se falha com a entrega dessas declarações, dependendo da declaração, aplicam-se coimas. O valor fica em dívida, é capaz de ficar em dívida, depois aplicam-se coimas, depois se os valores não são pagos à autoridade tributária, possivelmente esse valor vai para processos executivos, vai para planos prestacionais. E se isso também não for pago, a autoridade tributária pode efetivamente começar a fazer penhoras, como no, 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 nos bens que o trabalhador pode ter.
Exatamente. Estas coimas nunca têm, aliás, têm valores específicos, mas para cada tipo de gravidade da situação. Ou seja, se foi mesmo falta de entrega, se foi entrega fora de prazo ali por alguns dias, se foi a primeira vez que falhámos, existe a coima reduzida. Existem várias nuances para definir o valor da coima.
E uma pergunta, que é, os trabalhadores são notificados de alguma forma que estão em dívida, ou é necessário ir, por exemplo, à página da Autoridade Tributária ou da Segurança Social para nós sabermos que estamos em dívida, efetivamente?
Às vezes as duas coisas, por vezes vem a carta da AT em casa por correio e também se entrarmos no portal das finanças também conseguimos ver imediatamente que temos valores em dívida às finanças. E isso depois também implica, por exemplo, não tirar uma declaração de não dívida das finanças. Se temos dívida, não conseguimos tirar essa declaração. E, por exemplo, bancos podem pedir essa declaração, ou outras instituições podem pedir essa declaração. Portanto,
estamos a falar só das finanças, mas o mesmo se aplica à segurança social. Existe exatamente a mesma coisa na segurança social, e existe também essa declaração de não dívida para a segurança social, em que pode, como ele disse, alguns bancos ou alguém pedir essa declaração e depois, se tiverem lá as dívidas, a declaração não sai.
A declaração sai, mas sai a dizer dívida.
Exatamente. Não está a valorizar.
Portanto, caros ouvintes, já sabem, paguem tudo nos prazos adequados para não terem situações chatas. E próxima pergunta, que é, para vocês, quais é que são as vantagens ou as desvantagens em ser trabalhador independente? Em termos, por exemplo, de deduções, nas deslocações, nos seguros, contem-me tudo.
Uma das vantagens é ser obrigatório ter um seguro de acidentes de trabalho.
Não é de saúde, é de acidentes de trabalho.
Exatamente. Entrou há pouco tempo em vigor essa lei, mas que agora é necessário e acho que essa é uma das, vamos chamar de desvantagens de ser trabalhador independente. Uma das vantagens, que eu acho que é a principal desvantagem aqui de ser trabalhador independente, é o que já falámos em cima, que é poder escolher entre o regime simplificado e o regime de contabilidade organizada. E tu podes perceber, se souberes fazer essas contas, qual será o mais vantajoso para o teu caso. Se tiveres muitas despesas, provavelmente o regime de contabilidade organizada será o mais vantajoso, porque podes deduzi-las e aí teres um lucro mais baixo e pagares no final do ano IRS. Ou no caso do regime simplificado, se não tiveres muitas despesas, beneficiares daqueles 25% que são rendimento não tributável e beneficiares desses 25% e não pagares sobre a totalidade.
No entanto, não esquecer que tens de justificar 15%. Pronto, e sim, é maioritariamente isso. Por exemplo, outra vantagem que eu posso ver aqui é em termos de segurança social. Por exemplo, se houver um trimestre em que o trabalhador independente não teve qualquer tipo de faturação, não emitiu qualquer fatura aos seus clientes, nesse trimestre entrega-se a declaração de segurança social trimestral, existe a opção de escolher que não teve qualquer tipo de rendimento nesse trimestre, e existe uma contribuição mínima para a segurança social de 20 euros mensais, caso não haja rendimento no trimestre. E por outro lado, já que estou a tocar neste assunto, também existe uma contribuição máxima para a segurança social. E esse valor atualiza todos os anos, varia todos os anos. Este ano é por volta de 1.300 euros mensais. Mas para pagar esse valor máximo também é preciso um grande volume de faturação. Mas não se irá pagar mais que esse valor mensal.
Ok.
E depois também, claro, quem tem conta organizada vai ter informação contabilística como se fosse de uma empresa. Portanto, vai ter um bom controle sobre o seu negócio.
Claro que sim. Então, só aqui de forma resumida, quais é que para vocês são as principais diferenças entre a contabilidade necessária para um trabalhador independente e para uma empresa?
Nós aqui podemos fazer mais que uma só comparação. Podemos comparar um trabalhador independente com o regime simplificado com uma empresa, ou podemos comparar um trabalhador independente com contabilidade organizada com uma empresa. Portanto, há mais comparações que podemos fazer. Mas, por exemplo, nós já falámos sobre isto, o regime simplificado, por exemplo, não carece da entrega dos estados bancários, não carece de um contabilista certificado, portanto é mais simples, é regime simplificado, o próprio nome diz, e difere muito. Já na contabilidade organizada, um trabalhador independente com contabilidade organizada, existe, por exemplo, uma pequena diferença de uma empresa, que é a divisão da conta 5.1 da conta de capital. Ok? A conta 5.1, um trabalhador com contabilidade organizada, pode ser dividida em três, que é a 5.1, que é capital inicial, que é o valor inicial com que o empresário inicia a sua atividade, depois a 5.1.2, que é o capital adquirido, que é a acumulação de resultados positivos e negativos que não tenham sido retirados ou supridos através de uma conta particular do empresário. E depois temos a conta 513, que é conta particular, como se fosse uma conta particular do seu negócio. E aqui, essa 513 movimenta saídas e entradas de dinheiro do empresário, que ele vai utilizar na sua esfera pessoal. Portanto, isto não é possível fazer numa empresa. Mas é possível fazer um trabalhador independente na sua contabilidade.
Claro, claro.
Portanto.
Eu não sei se queres acrescentar
Eu
alguma
acho
coisa.
que dentro ainda do regime de contabilidade organizada, uma das principais diferenças é serem tributados em IRS ou IRC, sendo que em IRS o seu lucro ou prejuízo, mas neste caso lucro, será tributado às taxas progressivas do IRS. E em IRC, eles serão sempre tributados à taxa normal dos 21%, sendo que existem depois aqueles benefícios dos 17% para os primeiros 50 mil euros e 12,5% para benefícios em prioridade, entre outros. Mas temos sempre aquela taxa fixa do IRC, enquanto que no IRS, dependendo do lucro, se é maior ou menor, temos as taxas progressivas onde podemos apanhar uma taxa maior ou menor, consoante esse lucro.
Exatamente, é diferente ser tipo tributado a 48% do que a 17% ou 21%, portanto.
E agora, para terminar, quais é que são as vossas dicas e conselhos para um trabalhador independente poder garantir a sua sustentabilidade financeira a curto, médio e longo prazo? Quais é que são as vossas dicas? Digam-nos tudo.
Daqui do meu lado, aquilo que eu diria, a primeira coisa é ser informado. Informado de
Claro.
prazos e informado das suas obrigações fiscais, para evitar chatices no futuro. Outra dica importante é manter-se sempre atualizado. Ok? Também é importante estar a par das tendências e das nuances atuais que existem e das alterações que, por exemplo, o orçamento do Estado pode trazer. Portanto, estar sempre atualizado. E a última dica que eu aqui proponho é pedir sempre ajuda quando necessita, okay? Porque não estamos cá sozinhos, não precisamos saber tudo, existem pessoas que trabalham nessa área, portanto podem sempre pedir ajuda e para isso estamos cá nós, portanto estamos cá para ajudar.
Sim, é isso, é saber todos os prazos e todas as declarações fiscais que são necessárias entregar. E acho que isso vai ajudar muito para estar preparado para os impostos devidos, no seu tempo. E acho que é basicamente isso, é procurar informação, procurar na internet. Hoje em dia já temos acesso a tanta coisa que não é difícil procurar essa tal informação. E certificar-se que a informação é fidedigna, para que não haja também outros tipos de chatices.
Pois, exatamente, e não esquecer que conhecimento é poder e cada escolha que fazemos tem o seu custo de oportunidade.
Afinal, eu tenho mais uma questão para terminar. O excesso de informação que existe hoje em dia, onde é que nós podemos encontrar informação fidedigna e confiável? Porque às vezes vamos a um site, diz uma coisa, vamos a outro site, diz outra coisa. Como é que nós temos de encontrar informação fidedigna?
Temos várias fontes fidedignas, nomeadamente, por exemplo, temos inclusive informação sempre por parte da autoridade tributária. Envia newsletters sobre prazos, declarações, enfim, e temos que ser seletivos e informar, e ver comentários, claro, e ver opiniões sempre. Portanto,
Sim, mas
eu não sei se tu, Pedro, sabes outros,
Eu
mas o
acho que os
principal é a
principais
autoridade
mesmo
tributária,
é
não é mesmo?
exatamente a autoridade tributária e a segurança social, dependendo de cada caso e do que lhe interessar. Mas acho que estes dois são os principais e têm sempre muita informação sobre quase tudo o que é necessário para cada um deles.
Olá, ok, obrigado. Porque antigamente havia escassez de informação, agora, pelo contrário, há excesso de informação e nem sempre é verdadeira.
Sim,
É
e há uma
verdade.
coisa que também existe sempre, repartições de finanças, o atendimento ao público da Segurança Social também, onde podem
Exato.
encontrar ainda mais alguma informação, mas principalmente na internet, acho que são estes dois os principais sites que podem consultar.
Exatamente, ou então podem sempre consultar um contabilista, também não custa.
Grande abraço, abraço à vossa sardinha, não é verdade?
Olá.
Olha, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, mais algum tema. Se vamos dar por encerrado assim este tema.
Sim, eu julgo
Então,
que sim.
creio
Eu
que sim,
julgo que
acho que sim.
está.
Creio que vamos dar por encerrado. Obrigado por nos ouvirem. Se tiverem alguma questão, é só escreverem. Podem ligar, podem mandar uma mensagem, podem fazer o que quiserem. E nós estamos cá para ajudar. E até ao próximo episódio. Obrigado.
Obrigado.
Adeus.
Obrigado, nós.
Obrigada, Pedro. Obrigado,
Tchau.
Cláudio.
Obrigado.
Obrigado. Tchau, tchau.